Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estou a partir de agora com a Voz da América e esta emissão vespertina em português de sábado, a 14 de abril de 2018. Para todos, votos de um excelente sábado. Convosco está na produção Mariana Bartolomeu, a apresentação é da Ana Guedes. Estamos a transmitir em direto dos estúdios da Voz da América, em Washington. Estamos na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau, com a Pidjigiti, a capital FM, em Bafatá, com a rádio comunitária, e em Gabu, com a rádio Sitchanoku. Estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 14 de abril de 2018, no Espaço Janela de Angola, a greve dos professores, e na segunda meia hora temos o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou hoje a todos os países para evitarem ações que possam fazer escalar a situação na Síria e agravar o sofrimento do povo sírio. Guterres falava numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, convocada para discutir os ataques desta madrugada contra a Síria. O secretário-geral apelou para o respeito à lei internacional, incluindo no que diz respeito ao uso de armas químicas, e voltou a apelar a uma investigação para se identificar os ataques com armas químicas, apesar da Rússia ter esta semana vetado uma resolução nesse sentido. A Rússia fez circular um projeto de resolução condenando os bombardeamentos. A embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, disse que os ataques foram cuidadosamente planeados para minimizar baixas civis e foram também, o que disse ser, justificados, legítimos e proporcionais. Haley avisou que se a Síria voltar a usar essas armas, os Estados Unidos estão prontos a atacar de novo. A embaixadora britânica Karen Pearce defendeu também os ataques, afirmando que estes tinham sido certos e legais. Em Moscou, entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, descreveu os ataques de inaceitáveis e fora da lei. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse hoje que a coligação Estados Unidos-Grã-Bretanha-França tinha atingido com sucesso todos os alvos escolhidos na Síria. Numa conferência de imprensa, o tenente-general Kenneth McKenzie negou notícias postas a circular pela Síria de que as defesas antiaéreas tinham interceptado 13 mísseis americanos. Nenhum dos nossos aviões ou mísseis envolvidos na operação foram interceptados pelas defesas antiaéreas sírias, disse McKenzie, que acrescentou que todos os alvos foram atingidos com sucesso. O general disse ainda que os bombardeamentos atrasaram por anos o programa de armas químicas da Síria. Por seu turno, a porta-voz do Pentágono, Dana White, disse na mesma ocasião que, citamos, os ataques foram justificados, legítimos e proporcionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a França e a Grã-Bretanha pelo papel que desempenharam nos ataques desta madrugada contra a Síria. Num tweet, poucas horas depois dos ataques, Trump agradeceu aos dois países pela sua sabedoria e poder dos seus grandes militares. Não poderia ter havido melhor resultado, escreveu Trump. Missão cumprida, acrescentou. Aviões e mísseis dos três países atacaram três alvos na Síria em retaliação contra um alegado ataque com armas químicas por forças governamentais sírias. A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que o objetivo dos ataques não era o de provocar uma mudança de regime, mas sim degradar e dissuadir o governo sírio de usar armas químicas. A comunidade internacional, disse Theresa May, não podia ficar indiferente ao ataque com armas químicas por parte do governo sírio contra o seu próprio povo. Em Paris, o presidente francês, Emmanuel Macron, emitiu uma declaração afirmando que, citamos, não se pode tolerar a normalização do uso de armas químicas, acrescentando que os factos e responsabilidade do regime sírio não estão em dúvida. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan saudou hoje o ataque contra a Síria, afirmando ter sido a resposta apropriada em retaliação pelos atos desumanos do governo sírio. Falando numa reunião do seu partido em Istambul, Erdogan disse que o governo sírio sabe agora que os seus ataques contra dissidentes não serão deixados sem resposta. O presidente turco disse que quem quer que seja responsável pelos ataques com armas químicas deve pagar um preço. A declaração de Erdogan apanhou alguns analistas de surpresa, já que a Turquia tem estado envolvida em cooperação com a Rússia e Irão em tentar alcançar um acordo de paz na Síria. Forças turcas estiveram recentemente envolvidas em operações militares contra forças curdas aliadas dos Estados Unidos. 4 militantes palestinianos da organização Jihad Islâmico morreram no que aparenta ser uma explosão acidental perto da fronteira de Gaza com Israel. A ala armada do Jihad Islâmico disse que 4 dos seus combatentes tinham sido mortos durante aquilo que chamou de preparativos, mas não deu outros pormenores. Os homens encontravam-se num veículo que explodiu a poucos metros da fronteira com Israel.
Obrigada. Uma volta pelo mundo em notícias neste sábado, 14 de abril de 2018. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Os professores do ensino geral acusam o governo angolano de estar a dificultar negociações para a aprovação do Estatuto da Carreira Docente e melhorar os salários desta classe de profissionais do setor da educação. Por outro lado, denunciam ameaças e perseguições contra os professores que aderiram à greve. Para falar sobre o assunto, o presidente do SINPROF, Guilherme Silva, o presidente da Associação dos Professores Angolanos, Inácio Ganga, e Laudemira dos Santos, diretora nacional dos Recursos Humanos, do Ministério da Educação.
O braço de ferro entre o Ministério da Educação e o Sindicato Nacional de Professores está a confirmar as debilidades por que passa o Sistema Nacional de Educação, cuja qualidade do ensino primário continua a ser posto em causa por falta de incentivos aos professores. Desde o ano de 2013 que os professores angolanos se mostram insatisfeitos pela não aprovação do novo Estatuto da Carreira Docente. Outro descontentamento do sindicato tem que ver com a estratégia do Ministério da Educação de priorizar este ano o concurso público de admissão de novos professores em detrimento da atualização de categoria de professores em serviço. Observadores em Luanda e não só afirmam que a greve dos professores está a mostrar uma imagem que envergonha o país e demonstra mais uma vez que o setor da educação é o parente pobre nas prioridades das autoridades angolanas. Por outro lado, as opiniões a nível do país concluem que as autoridades angolanas mostram que estão sem soluções para atender às reivindicações do setor da educação, uma vez que foram várias as negociações realizadas, mas que nunca produziram resultados satisfatórios. O encontro realizado esta semana com representantes do Ministério da Educação e do SINPROF não produziu resultados consensuais, com a proposta da aprovação do Estatuto da Carreira Docente a ser o principal ponto do impasse. A greve de professores que teve início no passado dia 9 de abril já produziu algumas detenções e ameaças contra a integridade dos professores que abraçaram esta causa sindical. O presidente do Sindicato Nacional de Professores, Guilherme Silva, fala da circulação nas redes sociais de um suposto vídeo com ameaças contra os professores, cuja autoria é atribuída à diretora do Gabinete Jurídico do Ministério da Educação.
Dizer que é um áudio, o áudio está a circular nas redes sociais, principalmente na plataforma WhatsApp. Este áudio é de autoria da diretora nacional do Gabinete Jurídico do Ministério da Educação, que faz ameaças aos professores aderentes à greve com processos disciplinares, concomitantemente à não promoção na carreira. Também, neste vídeo, a diretora nacional de Recursos Humanos diz que já tem modelos a enviar aos diretores provinciais e a prova está aqui que uma diretora provincial do Kwanza Norte está aqui, ela transcreveu este áudio e enviou às repartições municipais de educação ameaçando os professores com sanções alegando que a greve é ilegal. Não é da competência da diretora do Gabinete Jurídico considerar greve legal ou ilegal. Esta competência é reservada aos tribunais. Pena é que uma jurista tenha essa leviandade de colocar um áudio que vincula todo o Ministério da Educação, vincula a senhora Ministra da Educação, porque o gabinete jurídico é um gabinete de apoio à Ministra da Educação. No entanto, nós, em função deste documento da Direção Provincial de Educação do Kwanza Norte, que transcreveu o áudio, e a senhora diretora provincial do Kwanza Norte assinou o documento, temos aqui, está aqui, está, assinou o documento. No entanto, nós, tão logo termine ou se suspendermos ou não a greve, depois do fim dessa fase da greve até dia 27, os nossos advogados vão acionar os dispositivos legais para os tribunais dirimirem, de facto, essa questão, porque isto é grave. Os governos provinciais estão também a seguir isso, estão a cumprir em muitas províncias. O Zaire, vimos essa questão também em Benguela, onde aludem ser uma greve ilegal, tendo em conta a esse pronunciamento através de um áudio de alguém que diz ser diretora do gabinete jurídico do Ministério da Educação.
Guilherme Silva denuncia, por outro lado, que além das ameaças, os professores um pouco por todo o país estão a ser descontados os seus salários e os seus nomes catalogados.
No entanto, aqui também queremos apelar a quem de direito, quando selecionarem os quadros para gerirem o setor da educação, façam uma seleção que de facto concorra para a melhoria do setor e não termos gestores que venham para afundar o setor. No entanto, isso é grave e nós não vamos deixar isso assim, sem agirmos. Porque, mais, em Benguela, os professores estão a ser ameaçados com descontos, com desativação de nomes no SIGF, nas fichas financeiras, e já estamos a receber informações do Kwanza Norte de que muitos colegas já foram desativados da ficha financeira. Não sabemos as razões. Cabe ao governo executivo dizer que razões houveram para desativar em nome do sistema financeiro de vários colegas nossos. Portanto, são essas questões que nós, de facto, estamos a viver. Ameaças aqui e acolá. A polícia, os agentes da Polícia Nacional no Kwanza Norte estão a retirar os nossos dísticos. É violação à lei. E, portanto, nós apelamos ao governo a ver uniforme em termos de procedimentos administrativos de Cabinda ou Cunene, do Luau ou Lobito. Não é uma província tem um procedimento, outra tem outro procedimento, como se estivéssemos num Estado federado e que cada província constitui um Estado. Não, somos um Estado unitário, uno e indivisível. Então cabe, de facto, haver um procedimento único e não violarem a Lei 23/91 de 15 de junho, que é a lei da greve. No entanto, nós queremos estar em harmonia com os nossos colegas gestores, quer escolares, quer gestores municipais, gestores provinciais, gestores do setor da educação, no Ministério da Educação, por formas a guindarmos o nosso país, o nosso setor da educação.
O Ministério da Educação está consciente do prejuízo que esta paralisação vai causar no calendário escolar dos alunos do ensino geral. Em declarações à TV Zimbo, a Diretora Nacional de Recursos Humanos do Ministério da Educação, Laudemira dos Santos, afirma que as reivindicações dos professores devem ser ponderadas, embora reconhecendo a sua legitimidade.
Como pode compreender, o programa escolar é totalmente cronometrado. Ele tem um período para iniciar e tem um período para terminar. Ao termos essas interrupções, quem ficará prejudicado são os nossos alunos. Suponhamos que tivesse que ter 180 aulas a língua portuguesa e vai ter apenas 100 e não vai ter as 80. Ainda que este aluno transite de classe, ela irá transitar sim amputado porque parte do conteúdo não foi ministrado. Por esta razão pensamos nós que o docente por natureza é paciente, é uma natureza do próprio professor, paciência. Temos que pegar numa criança que nada sabe, aos 5 ou 4 anos de idade e pô-lo a escrever aos 6 e 7 anos de idade, é preciso um exercício de paciência muito grande. Então, esse exercício de paciência é muito grande, que já é natural no docente, que nós pensamos que irá fazer o docente repensar no momento e retomarmos as aulas. A greve ora decretada na nossa ótica não tinha razão de ser. Nós temos trabalhado de forma paciente com todos os sindicatos. É bem verdade que as reivindicações por eles apresentadas em alguns pontos têm razão de ser, porque alguns colegas nossos que adquiriram novo perfil académico de 2010 até a data presente reclamam por uma melhor remuneração. E o Ministério da Educação está atento a esse aspecto e procura dar solução a esse mesmo aspecto. Mas não pode ser com a velocidade a que os sindicatos pretendem, porque a mudança de uma carreira para outra necessita de cabimentação financeira. E quem faz essa cabimentação financeira também precisa de ir buscar de algum lado este dinheiro, que não é como nós pensamos, que eu preciso de ter hoje um carro Mercedes e de repente eu vou adquirir esse carro Mercedes. Eu tenho que trabalhar para poder obter este valor.
Laudemira dos Santos diz que o Ministério da Educação precisa de algum tempo para garantir a aprovação do Estatuto da Carreira Docente, sendo, nesta altura, um dos pontos que não reúne consenso entre o SIMPROF e a entidade patronal.
Pronto, nós estamos sim preocupados. Estamos preocupados porque até aqui os professores habituaram-se a uma forma de promoções, porque nós transitamos da carreira 11J para o 3/08 e essa transição só terminou em maio de 2010. No entanto, depois dessa transição da carreira, houve colegas nossos que adquiriram outros perfis académicos e que hoje reclamam este direito. Sim, reclamam, e nós, ministérios, vamos atender. Vamos atender, sim, mas seguindo todos os pressupostos legais, porque o decreto 102/011 de 23 de maio define quando é que ocorre uma promoção e quando é que ocorre o ingresso. Se eu for professor do ensino médio e hoje sou licenciada, para sair do ensino médio para o ensino superior, tenho que participar de um concurso de ingresso. No entanto, a cabimentação financeira que nos tem sido dada para a realização dos concursos públicos de ingresso não tem sido suficiente para cobrir a esta componente. Sendo uma cabimentação financeira exígua, priorizamos sempre a entrada de novos docentes para atender a novos estudantes e vamos deixando para trás, portanto há 10 anos que não vamos fazendo este tipo de promoções por falta de cabimentação financeira. No entanto, também compreendemos que o novo estatuto tinha algumas lacunas que não nos permitia a efetivação dessas promoções como nós desejaríamos que fosse. Aí, em consenso com os próprios sindicatos, resolvemos trabalhar num novo estatuto. O estatuto esse que está a ser trabalhado. É verdade que temos estado a trabalhar sobre ele já desde 2016, 2017, mas ainda assim, um estatuto, para que ele possa ser completo e possa contemplar todas as áreas necessárias, ele precisa mesmo de algum tempo, para que não estejamos daqui a mais um ano reclamando que o estatuto não cobra aquilo que é hoje a nossa necessidade.
Entretanto, a Associação de Professores Angolanos tem apelado à não participação de seus filiados na greve decretada pelo SIMPROF, alegando que o atual governo precisa de algum tempo para reunir todas as condições. Inácio Ganga, responsável desta associação, justifica a sua posição, muito embora estar consciente das dificuldades por que passam os professores.
Mas também temos que compreender que, neste momento, o governo que está agora a dirigir o nosso país está há menos de 6 meses nessas vestes. Portanto, ainda é muito prematuro. Deveríamos dar o benefício de dúvida para, pelo menos ao longo deste ano, vermos se de facto as promessas e garantias que foram dadas pelo chefe de Estado seriam cumpridas ou não. E também quero aqui realçar que nós, enquanto quadros da APA, temos a consciência de que quer o SIMPROF, quer a APA, quer o SINTEM, somos todos angolanos e vivemos o dia a dia do nosso país. Nessa altura, o país está a conhecer de facto uma transição da anterior governação à atual governação. O caderno SIMPROF vem desde 2013. E nós temos estado a acompanhar o espaço que tem sido dado pelo Ministério da Educação. Portanto, nós não estamos aqui a dizer que não somos angolanos e que estamos a trair os professores e que não sentimos os seus problemas. Não, estamos apenas a dizer que deveríamos continuar a negociar, dar o benefício de dúvida ao Estado, ao Governo, uma vez que houve a promessa e envolvimento pessoal do próprio chefe do Estado, que está menos de 6 meses na função, porque ele prometeu resolver os problemas dos professores. Outro sim dizer também de que há de facto uma situação que é preciso ser compreendida. Portanto, a greve dos professores, por mais justa, por mais lícita que seja, e é de facto algo que está previsto na nossa Constituição, mas nós, APA, não concordamos pelo seu tempo. É que 18, 15 dias é muito tempo que se perde. Portanto, se por um lado reclamamos para que o Estado resolva os nossos problemas, por outro lado também não podemos perder de vista a responsabilidade social e profissional que nós temos enquanto angolanos de contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Significa isto dizer que a direção do SIMPROF, de facto, neste momento, devemos apelá-la para continuar a negociar com o Governo, continuar a interagir com a direção do Ministério, para a busca de solução dos problemas que afligem o professor. E não alongar esta greve, porque 15 dias de paralisação das aulas é muito. E se a greve, de facto, prevê ou tem como objetivo alertar o clamor, o clamor dos professores, não é verdade? Levar ao conhecimento da comunidade internacional e nacional da difícil situação que os professores vivem, 3, 4, 5 dias o máximo será suficiente. 15 dias é muito.
A Associação dos Professores apela aos seus colegas do SIMPROF para ponderarem sobre as consequências desta paralisação na vida dos seus filiados. Inácio Ganga chama igualmente a atenção sobre as medidas que o Ministério da Educação pode adotar, fazendo recurso à lei da greve.
Porque a mesma lei que dá direito de fazermos greve, também é a mesma lei que diz que aquele que não adere tem o direito de trabalhar. E mais, a entidade patronal também se reserva o direito de romper o vínculo laboral quando se decorrer o período da greve e também partir para outras medidas disciplinares. Por exemplo, não é obrigação do Estado pagar salário aos grevistas, se assim o entender. Por isso é que nós, APA, olhando para a situação real dos professores, olhando para as situações difíceis que nós atravessamos, achamos que, e apelamos aqui à direção do SIMPROF, a ponderar. Porque se o Governo também extremar as suas posições com relação, por exemplo, ao desconto, 15 dias de desconto é muito. Apesar do professor viver situações difíceis e esperar que o Governo resolva, de facto, os seus problemas para melhorar a sua situação salarial e social, caríssimo jornalista, garanto-lhe que o Governo não vai construir escola para diminuir o rácio de sala de aula em 15 dias. Não vai poder resolver todos os problemas que inferam a classe em 15 dias. Então, devíamos ponderar.
Nesse caso, o que é que a APA sugere?
A APA sugere que, de facto, a direção do SIMPROF, que tem a componente reivindicativa, deve continuar a negociar. Deve continuar, digamos assim, a procurar soluções que levem à resolução dos problemas dos professores. Como? Cooperando com o Governo. E também com outros parceiros. Por exemplo, não foi bom tomarmos conhecimento de que, de facto, os outros sindicatos, que também têm a componente reivindicativa, não tanto a APA, não terão sido, no entanto, consultados. Significa que a não adesão, por exemplo, de outros sindicatos não é que sejam considerados como forças pró-governo, sindicatos amarelos, etc. Não. Decorre apenas de uma concertação. Nessa altura, há um aproveitamento da direção do SIMPROF, porque sabe perfeitamente que a situação está explosiva, está difícil para os professores.
Finalmente, o presidente do Sindicato Nacional de Professores, Guilherme Silva, manifesta total disponibilidade para o diálogo e saúde a abertura demonstrada pelas autoridades.
Nos parece que o titular do Poder Executivo está a assumir isso, tendo em conta a greve. Mesmo depois de nós termos avisado, termos alertado o Governo, termos sido ignorados, mas agora com o destapar da tampa e com a greve que tem uma adesão esmagadora, ao nível de todo o território nacional, o país parou e, portanto, esperamos que o Governo receba esse recado e haja com rapidez por formas a que tenhamos um ensino de qualidade, tenhamos professores motivados, porque só com professores motivados teremos alunos com aprendizagem de vida, com turmas não numerosas, com escolas, de facto, em condições, porque agora temos condições de indigência nas escolas, e tudo isso é que fará com que, no futuro, tenhamos para as nossas crianças uma educação de qualidade, porque professores desmotivados, o resultado é termos alunos prejudicados. O Ministério da Educação não tem sabido proteger os quadros. O Ministério da Educação não tem sabido proteger os quadros. E como prova é o comunicado de imprensa que o Ministério da Educação fez sair dia 8. Um comunicado musculado, um comunicado cheio de arrogância e, acima de tudo, apodando os professores como antipatriotas. Nós é que somos antipatriotas. Aqueles que surripiaram do erário público o dinheiro é que são os patriotas. Aqueles que, de facto, apresentaram faturas por não terem, não prestaram serviço ao Estado e apresentaram faturas, e hoje estamos a saber que das faturas existem, de facto, faturas fraudulentas ou dívida fraudulenta. Então, esse dinheiro, se o OGE, Orçamento Geral do Estado, vai destinar para a dívida 52,4% para pagar a dívida, então esses 25% que ouvimos da senhora secretária de Estado das Finanças, que se dirigem a, sejam alocados à educação, e os 500 milhões que foram repatriados. Então, estes é que são patriotas. Nós, professores, milhares desses professores com 49 mil kwanzas de salário, que gastam táxi deste salário, no fim do mês só têm 15 ou 20 mil kwanzas. Esses não são patriotas. No entanto, é bom que o Ministério da Educação mude de linguagem.
Guilherme Silva, Inácio Ganga e Laudemira dos Santos foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com Olissassa, nome artístico de Indira Matete, entre outras coisas, artista plástica na sua qualidade, amanhã, de fotógrafa. Amigos ouvintes, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com, e de segunda a sexta podem ver ali as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas, as principais notícias do dia em imagens. Agora espaço para a música, Rui Orlando, com Prometo. Impossible.
As estrelas brilham mais, eu percebo o porquê elas querem te ver. Eu uso escudos, mas a força é demais, não tenho como deter. Me embriagaste sem eu ver. Talvez seja cedo para te dizer que à noite eu rezo, peço para ter toda a coragem que eu preciso e dizer o quanto te amo. Então presta atenção e ouve em primeira mão. Prometo tentar ser o melhor do mundo, me apaixonar em cada beijo, te amar até tu reclamas. Farei de tudo pra ver nesse rosto um sorriso. Verás no nosso tornar a vida bem mais bonita, ai, porque iluminas quando teu toque me acorda. E seja cedo para te dizer que à noite eu rezo, peço para ter toda a coragem que eu
Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, é 14 de abril de 2018. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé, com a transmissão local da Voz da América. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, com a Pidjigitia Capital FM em Bissau. Em Bafaté, a Rádio Comunitária em Gabu e a Rádio Sitchanoku. Dentro de minutos, como habitual, vamos aqui às últimas novidades musicais. Vamos saber se há subidas e descidas. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou hoje a todos os países para evitarem ações que possam fazer escalar a situação na Síria e agravar o sofrimento do povo sírio. Guterres falava numa reunião do Conselho de Segurança da ONU, convocada para discutir os ataques desta madrugada contra a Síria. A Rússia fez circular um projeto de resolução condenando os bombardeamentos. A embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, disse que os ataques foram cuidadosamente planeados para minimizar baixas civis e foram também justificados, legítimos e proporcionais. Ele avisou que se a Síria voltar a usar essas armas, os Estados Unidos voltarão a atacar. A embaixadora britânica Karen Pearce defendeu também os ataques, afirmando que estes tinham sido certos e legais. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse hoje que a coligação Estados Unidos-Grã-Bretanha-França tinha atingido com sucesso todos os alvos escolhidos na Síria. Numa conferência de imprensa, o tenente-general Kenneth McKenzie negou notícias postas a circular de que as defesas antiaéreas tinham interceptado 13 mísseis americanos. O general disse que os bombardeamentos atrasaram por anos o programa de armas químicas da Síria. Por seu turno, a porta-voz do Pentágono, Dana White, disse na mesma ocasião que os ataques foram justificados, legítimos e proporcionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a França e a Grã-Bretanha pelo papel que desempenharam nos ataques desta madrugada contra a Síria. Num tweet, poucas horas depois dos ataques, Trump agradeceu aos dois países pela sua, citamos, sabedoria e poder dos seus grandes militares. Não poderia ter havido um melhor resultado, escreveu Trump. Aviões e mísseis dos três países atacaram três alvos na Síria em retaliação contra o alegado ataque com armas químicas por forças governamentais sírias. A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que o objetivo dos ataques não era o de provocar mudança de regime, mas sim degradar e dissuadir o governo sírio de usar armas químicas. A comunidade internacional, disse Theresa May, não podia ficar indiferente ao ataque com armas químicas por parte do governo sírio contra o seu próprio povo. Em Paris, o presidente francês, Emmanuel Macron, emitiu uma declaração afirmando que, citamos, não se pode tolerar a normalização do uso de armas químicas, acrescentando que os fatos e responsabilidade do regime sírio não estão em dúvida. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan saudou o ataque contra a Síria, afirmando ter sido a resposta apropriada em retaliação pelos atos desumanos do governo sírio. A declaração de Erdogan apanhou alguns analistas de surpresa, já que a Turquia tem estado envolvida em cooperação com a Rússia e com o Irão em tentar alcançar um acordo de paz na Síria. Forças turcas, aliás, estiveram recentemente envolvidas em operações militares contra forças curdas aliadas dos Estados Unidos na Síria. Por seu turno, o vice-primeiro-ministro turco Bekir Bozdag disse que a Turquia tinha sido informada dos ataques, mas a base aérea americana no sul da Turquia não tinha sido usada. Quatro militantes palestinianos da organização Jihad Islâmico morreram no que aparenta ser uma explosão acidental perto da fronteira de Gaza com Israel. A ala armada do Jihad Islâmico disse que quatro dos seus combatentes tinham sido mortos durante aquilo que chamou de preparativos, mas não deu outros pormenores. Os homens encontravam-se num veículo que explodiu a poucos metros da fronteira com Israel. E o secretário-geral da ONU, António Guterres, nomeou o general brasileiro Elias Rodrigues Martins Filho como novo comandante da Missão de Paz da ONU na República Democrática do Congo, a MONUSCO. Na década de 90, aquele general serviu na Missão da ONU de Verificação, em Angola.
A obrigada. Era uma volta pelo mundo em notícia com a Voz da América em português neste sábado, 14 de abril de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã domingo, vamos falar na primeira meia hora com Oli Sassa. Ela é uma artista plástica angolana. E claro, domingo vamos ter saúde com a doutora Graça Matzinha e depois conversar com um dos meus amigos ouvintes. Para já, vamos então à música da América.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América a partir de Washington, D.C., onde temos aos microfones Mayra de La Salette
e Ana Guedes.
No DJing está Dan Brown e as mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Ana, Cardi B.
Exatamente, Cardi B, a mulher de que se fala, feliz com a sua gravidez e o seu sucesso no rap game, ela explicou à Sirius XM o significado do nome do álbum Invasion of Privacy. Há tanta gente a meter-se na vida dela, a querer dar palpites, que ela transformou isso em inspiração. For me, if you wanted to, these expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the score, I can get them both.
Cardi B acredita que a sua privacidade é das mais invadidas dos últimos tempos. Ela diz que para ela escrever não é fácil e agora ainda pior, com tanta pressão que sofre. A rapper diz que sofre de ansiedade porque as pessoas estão sempre à espera que ela faça algo mágico e surpreendente. Honestly, don't give a f*** about who in front of me. Drop 2 mixtapes in 6 months, we're breaking as hard as me. I don't bother. Bodakielo é a primeira música que pôs Cardi B nas tabelas das mais ouvidas e na rádio. Outra mulher que tem projeto novo é Kesha. Ela lançou um novo videoclipe de uma música original de Janis Joplin.
Chama-se I Need a Woman to Love e faz parte de um projeto a favor da diversidade e do casamento igualitário. O vídeo, Mayra, foi gravado em Las Vegas.
Isto por ocasião do aniversário do primeiro casamento igualitário realizado nos Estados Unidos, no qual Kesha aparece celebrando a cerimónia entre duas mulheres. Parece que em abril as brincadeiras do primeiro dia do mês estenderam-se.
Alguns canais oficiais de artistas no YouTube, Mayra, foram hackeados no dia 10 de abril, entre eles o do cantor Luís Fonsi, que teve o seu videoclipe de Despacito, que já contava com mais de 5 mil milhões de visualizações, apagado e substituído por uma imagem da série
La Casa de Papel,
no qual atiradores mascarados aparecem apontando armas para a câmara.
Além da Fonsi, mais artistas tiveram suas contas afetadas, como Selena Gomez, vamos falar dela daqui a nada, Katy Perry, Shakira, Taylor Swift e Drake. Todas elas publicadas pela Vevo.
Mas Despacito, a Mayra, que esse aqui é que é uma dor de cabeça, não é?
Não foi apagado o nosso programa e por isso vamos ouvir. Todo meu sentido vai pedindo mais. Isso tem que tomá-lo sem nenhum apuro. Despacito, quero respirar tu cuello despacito.
que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
No plano das novidades, atenção navegação, Camila Cabello tem nova música e chama-se Must Be Love. E o seu Havana saltou das 10 mais ouvidas.
Sabrina, Cláudio e Cali têm um super som que promete ser sucesso nas pistas de dança, chama-se Don't Let Me Down. E no plano dos acontecimentos caricatos, Mara, o que é que se passou?
Justin Bieber volta a desiludir. Eu não gostei nada do vídeo que vi, Ana.
A estrela pop tira ao chão o telemóvel de um fã que lhe tinha pedido para tirar uma selfie.
Bieber tinha acabado de jogar futebol com os seus amigos quando um fã se aproximou e ofereceu-lhe uma t-shirt da seleção da Argentina e de seguida o fã, claro, pediu uma selfie.
Ao tentar tirar a selfie, Bieber tirou o telemóvel ao chão e perguntou ao fã se ele queria a sua t-shirt de volta.
Devo dizer que o fã não recebeu a t-shirt.
Ele não deve gostar é da seleção da Argentina. Acho que é isso.
Mariah Carey revelou esta semana que sofre de bipolaridade.
A cantora com quase 50 anos, mãe de gêmeos, sucesso do Rhythm and Blues, contou à revista People que foi diagnosticada pela primeira vez em 2001, numa altura em que ela tinha sido hospitalizada por esgotamento físico e mental.
Carey entrou em negação quando soube e desde então ela diz que tem sido uma verdadeira batalha, que ela parece estar a encarar melhor agora.
Mariah está de namoro com o dançarino de 35 anos, Brian Tanaka. Walk it like I talk it, walk it like I talk it, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, walk it like I talk it, walk it like I talk it, walk 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 it like I talk it.
Este é o Top 10 americano da Voz da América com as novidades da música americana e com a tabela das mais ouvidas nos Estados Unidos.
E estamos a ouvir Walk It Like It Talk It dos Migos com a participação de Drake, uma nova entrada no top e ocupa o 10º lugar do topo.
Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com.
E a Voa está também nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. Get your respect in diamonds. Ice, 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 ice. I bought a plane, Jane, roll it, dick, and it bought they fame. I think my back got scoliosis, cause I swerved the lane. Heard you signed your life for that brand new chain. I heard. Think it came with stripes, but you ain't straight with the game. Walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, talk it, walk it like I talk it, woo, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, talk it, walk it like I talk it, let's go, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, woo. E segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever VOA Português.
Em nono lugar está Freaky Friday, da Lil Dick, com a participação de Chris Brown. Brown poderá fazer parte do alinhamento dos prémios BET 2018, que está agendado para junho e promete atuações de Za, LL Cool J, Ludacris e Neo. Oh my God, I'm the man. I'm so fly and I can dance. There's tattoos on my neck. Just FaceTime Kanye. I told him I'm his biggest fan, yeah. Yeah. Got all these in my DM. Yeah, I do. Hold up. Holy, I got a kid. Oh, I can sing so well. Wonder if I can say the N word. Wait, can I really say the N word? What up, my winner? What up, my winner? Big up's my winner. We are my winner. You stupid love.
cause I'm that winner, 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 winner.
Ana, Freaky Friday tem aqui uma sugestão muito boa, hein? Trocar de corpo pelo menos uma vez, talvez numa sexta-feira louca.
Pode ser uma vez por mês. Uma vez por mês, eu tenho vários candidatos.
Quem é?
Para já, Beyoncé.
Ai, essa era a minha. Ok.
Ok. A Camila Cabello.
Ok, peraí.
Novinha. Candidato novinha. Fala, Mariah Carey quando ela está na boa. Pronto, Mari, e tu?
Olha, deixa ver.
Tirei-te.
Eu gostava, tirou-me a Beyoncé e eu gostava de ser a Cardi B com aquela barrigona, não sei se a Ana viu atuar, de barrigona. Espetáculo. Atuar toda grávida ali, a dançar, ela.
Mas eu também gosto tanto... da Keisha, também gosto da...
São muitas.
Também aquela que a Lucy gosta difícil. Muito.
Halsey?
Halsey, que eu até já comprei bilhetes para ir ver.
São muitas perguntas. Olha, vamos já ao oitavo lugar e para a semana pomos outra.
Ok, pronto, oitavo lugar e a surpresa, não
é? É, isto foi uma surpresa para mim, deve ser para si também, há de ter sido para o Bruno Mars.
Exatamente, e que com a participação de Cardi B desceu do número 3 para o número 8 em apenas uma semana. Mas esta música está há 14 semanas no top, vamos ouvir.
Finesse. Estamos a ouvir.
Finesse, né? É finesse.
E o Top 10 americano.
É o Top 10 que está disponível para download no www.voaportugues.com e nas redes sociais, Mayra, estamos aonde?
Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. É fácil.
É fácil, exatamente.
Isto Voa Português.
Voa Português. Voaportugues.com. Não.
Voa Português.
Voa Português, pronto. Tudo é fácil. E estamos, parece, em ondas de descida, né? Numa onda de descida, né?
Estamos em ondas descidas. Mais notícias para aqui, para Perfect e Ed Sheeran.
Vá lá, tem que dar a oportunidade a outros também de subir, vá lá.
É verdade, ele na semana passada estava na 5ª posição e esta semana está em 7º. Mas antes de nós ouvirmos Perfect, vale a pena saber que Ed Sheeran parece que se vai casar com Meghan Markle. É verdade?
Não sei, acho que não. O príncipe não deve gostar.
O Ed diz nesta música, Ana, que eu tenho que ser o teu homem.
Diz-lhe também, dá-me a tua mão, estou a ver o futuro contigo. Quem não está a ver muito bem o futuro é quem fez este prato, não é? Sobre o casamento real que vai acontecer e o que é que ele fez? Ou ela, parece que é uma mulher,
não é? É uma ela. Ela tem uma loja online e tem uma foto a vender um prato.
Um prato comemorativo, não é?
Comemorativo, exatamente, recordação do enlace real em que tem Ed Sheeran de um lado e Meghan Markle do outro, quando tinha que ser o príncipe Harry.
Não sei se foi de propósito, mas de qualquer forma está a ter algum sucesso.
Tá.
Bom e mal também. Tá. Um erro que aparentemente a loja online cometeu de propósito.
Isto vende. Isto, Ana...
Vende e vende também no Instagram, olha lá.
É, e Twitter, o Twitter anda louco.
Snapchat, Facebook, toda a gente fala disto. E nós aqui também, no VOA Português, também falamos. E este é o quê? O Top 10, não é?
O Top 10 americano, da Voz da América. Nós estamos em www.voaportugues.com.
Todas as semanas na Voz da América. I'm losing.
Esta é The Middle?
Exatamente, é a sexta e é de Zed com Maureen Morris e Gray. Subiu, Mayra, uma posição.
Boas notícias para Blockboy JB é que o seu Look Alive também subiu uma posição. Vamos ouvir o quinto lugar do rapper de Memphis. 901 Shelby Drive, look alive, look alive. Came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them dog, we gon' see how hard they ride. I get racks to go outside and I split it with the guys. We up on the other side, that ain't like we tied. I've been gone since like July. I'm not to blame, Blockboy JB com Drake e Look Alive. O Top 10 americano está disponível em www.voaportugues.com. Nosso WhatsApp é mais um 908-652-4584. Repito, mais um 908-652-4584.
Em quarto lugar está a música que se acredita ser um recado para uma ex-namorada. Estamos a falar de The Weeknd, cuja relação com Selena Gomez terminou no ano passado, e os fãs dizem, Ana, que a música Call Out My Name, acabadinha de sair para o mercado, é um recadito para a jovem cantora.
Que pode ser que vá escutar, porque aquilo entre ela e o Bieber também não deu nada, mais uma vez.
É verdade. The Weeknd entrou diretamente para o número 4 do Top 10 americano e este é Call Out My Name. I claimed you so proud and openly. When times were rough, when times were rough, I made sure I held you close to me. So call out my name.
Before I walked through, man, we had lit. Ay, had so many bottles, gave ugly girl a sip. Out the window of the Benz, so we get sent in the rent. Then I'm like, whoa, man, my legs so damn cold. Diamonds when my teeth are sore. I got homies, let it go. My money, they will never fall. She's taking it.
Acabamos de ouvir Call Out My Name de The Weeknd e Psycho de Post Malone.
A música de Malone está em terceiro lugar, mostrando como este rapper é forte e todas as semanas conquista uma posição.
Ana, nós aceitamos sugestões de músicas através do WhatsApp. O número é mais um 908-652-4584.
Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa. O endereço é www.voaportugues.com.
E claro, também estamos no Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Basta escrever Voa Português.
Tudo junto. Listen, you're right here where we are. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you're right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be. Won't you ride with me, ride with me? See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be.
I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple.
Bebe Rexha, Ana, mantém o segundo lugar com Meant to Be, que conta com a participação da Florida Georgia Line.
Hey, well.
Mara estava aqui suspensa. Parece que não é novidade para ninguém. O Drake continua forte em primeiro lugar com God's Plan.
Mas é importante lembrar que ele acaba ainda de igualar a marca de I'll Be Missing You de Faith Evans e Puff Daddy, lançada em 1997 e que também ficou 11 semanas em primeiro lugar.
Ok, vamos ver se Drake chega então às 12. Se não chegar, não tem problema, porque ele já tem nova música com direito a videoclipe que conta com Tiffany Haddish, Joe Saldanha, a Trace Ellis Ross, Yari Sahidi, Michelle Rodrigues, Missy Copeland, Izzy Ray e muitas outras. Nós as duas também.
É uma música muito, muito gira. O videoclipe é espetacular, Ana. E nós vamos ter que sair, não é?
Exatamente. O Top 10 americano da Voz da América volta de novo para a semana. Hoje foi apresentado pela Mayra de La Salette,
Ana Guedes
e o DJ Don Brown. Vamos então ficar com God's Plan. Até para a semana. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Yeah. Hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it. E quase no final, resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes, com o resumo está convosco o João Santa Rita. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou hoje a todos os países para evitarem ações que possam fazer escalar a situação na Síria e agravar o sofrimento do povo sírio. Guterres falava numa reunião do Conselho de Segurança da ONU convocada para discutir os ataques desta madrugada contra a Síria. O embaixador russo na ONU disse que os ataques ameaçam os esforços da ONU para se negociar uma solução política para a guerra na Síria. A Rússia fez circular um projeto de resolução condenando os bombardeamentos. A embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, disse que os ataques foram cuidadosamente planeados para minimizar baixas civis e foram também justificados legítimos e proporcionais. A embaixadora americana avisou que se a Síria voltar a usar essas armas, os Estados Unidos voltarão a atacar. A embaixadora britânica Karen Pearce defendeu também os ataques, afirmando que estes tinham sido certos e legais. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse hoje, entretanto, que a coligação dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França tinha atingido com sucesso todos os alvos escolhidos na Síria. Numa conferência de imprensa, o tenente-general Kenneth McKenzie negou notícias postas a circular pela Síria de que as defesas antiaéreas tinham interceptado 13 mísseis americanos. A porta-voz do Pentágono, Dana White, disse na mesma ocasião que os ataques foram justificados, legítimos e proporcionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou por seu turno a França e a Grã-Bretanha pelo papel que desempenharam nos ataques desta madrugada contra a Síria. Aviões e mísseis dos três países atacaram três alvos na Síria em retaliação contra o alegado ataque com armas químicas por forças governamentais sírias. A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que o objetivo dos ataques não era o de provocar mudança de regime, mas sim degradar as armas químicas e dissuadir o governo sírio de as voltar a usar. Em Paris, o presidente francês Emmanuel Macron emitiu uma declaração afirmando que não se pode tolerar a normalização de uso de armas químicas, acrescentando que os factos e responsabilidade do regime sírio não estão em dúvida. O presidente turco Recep Erdogan saudou o ataque contra a Síria, afirmando ter sido a resposta apropriada.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 14 de abril de 2018, despede-se Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, um bom resto de sábado e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.